Amém. Bom dia, Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã. Que a paz do Senhor esteja conosco, com vocês e conosco. Amém? Deus possa nos dar a sua paz. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em João, capítulo 4. João capítulo 4, versículo 31.
Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: Levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.
Amém. Amém. Então nós temos aqui mais um trecho, né, do Evangelho. Como nós falamos ontem, o Evangelho, na verdade, ele é muito... É muito pouco, né? Muito pequeno em relação a tudo que está escrito nas Escrituras. As Escrituras, elas falam da lei, falam dos profetas, etc. E o Evangelho está inserido nesse meio todo aí. Qual é o Evangelho? O que é o Evangelho? É sempre bom a gente estar repetindo, para que vocês possam fazer a vontade de Deus. Principalmente, nós precisamos saber o que é o Evangelho, o que significa o Evangelho. Porque quando a gente vai pregar o Evangelho, nós não vamos pregar a Bíblia, nós não vamos falar sobre a lei, sobre os profetas. Tem tanta coisa para ser falada, mas principalmente nós fomos chamados por Deus, enviados por Deus, para pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho, é preciso que a gente saiba o que significa o Evangelho. Porque muita gente, às vezes, sai pregando, falando, mas pregando sobre a Bíblia. Ele pega um salmo, ele pega um Deuteronômio, ele pega a primeira rei, segunda rei, etc. Mas não quer dizer que ele não possa fazer isso, mas ele precisa tirar dali, dos salmos, o Evangelho. Ele precisa tirar da primeira rei lá o Evangelho, né? Ele precisa de tirar de Deuteronômio o Evangelho. Então, ele tem que, por onde ele mexer ali nas Escrituras, ele tem sempre que tirar daquele lugar o Evangelho. O Evangelho é uma coisa separada da outra. O Evangelho está inserido nas Escrituras Sagradas. Paulo falou do Evangelho. Pedro falou do Evangelho. João também falou do Evangelho. O que nós vamos ter que fazer? O que nós precisamos fazer? A mesma coisa. Nós também precisamos aprender a pregar o Evangelho. Amém? Nós precisamos falar do Evangelho. O Evangelho, em Romanos, tá, isso é bem claro, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Então, a igreja precisa do Evangelho. A igreja precisa conhecer o Evangelho. O Evangelho ficou bem claro ali quando Paulo escreve aos Romanos, né? Ele, através do Evangelho, você descobre a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a vontade de Deus, é o pensamento de Deus. Através do Evangelho é que nós descobrimos a justiça de Deus. Então o Evangelho é a nossa salvação, é o poder de Deus para nos salvar. Por isso que Deus, ele condensou em poucas palavras, ele resumiu isso em poucas palavras, para facilitar para nós, facilitar para a igreja o que seria o Evangelho. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui ainda tem muita dúvida a esse respeito. Então, às vezes, quer falar sobre a Bíblia, quer pregar sobre... Se a pessoa, se nós fôssemos conhecer os profetas, se nós fôssemos estudar primeiro sobre a lei de Deus, sobre os profetas, eu acredito que não haveria mais tempo. Ninguém poderia estudar a lei, os profetas, em tempo de aprender e fazer a vontade de Deus que está ali determinada na lei. Ela está determinada na lei. Mas aí o que Deus fez? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e já trouxe tudo pronto, pregou o Evangelho. Pronto. O que é o Evangelho? O Evangelho é o resumo de tudo que Deus quer que nós façamos. Esse aqui é o Evangelho. Amém? Aqui no livro de João, capítulo 4, que nós lemos, agora o 3 que nós lemos, Jesus estava falando um pouquinho do que é que significava o Evangelho. E entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe porventura alguma coisa de comer? Jesus lhe disse: A minha comida é fazer a vontade de Deus, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. O que que os discípulos não sabiam? O que que os discípulos não conheciam? A vontade de Deus. O que que os discípulos não tinham ainda conhecimento? Uma comida eu tenho para comer. Ele aproveitou aquele episódio ali da comida para fazer lembrança do que é que ele estava ali para fazer. Eu tenho para comer uma comida e vocês não conhecem essa comida. Vocês não sabem que comida que é. Que comida que é? Era fazer a vontade de Deus. Ninguém conhecia, ninguém sabia qual era a vontade de Deus. Tinha a lei, tinha os profetas, estava tudo escrito, estava tudo ali, né? Mas era uma bateção de cabeça, era bater cabeça, era, havia muitas contradições, muitas dificuldades. Uns diziam que tinha que lavar a mão, outros diziam que não tinha que lavar a mão, outros diziam que o sábado tinha que ser guardado daquela forma, outros diziam diferente. Então, na verdade, havia muita dificuldade em entender as Escrituras, em entender as Escrituras. Aí Jesus veio e, com pouco tempo, ele falou, a vontade de Deus é essa, ou seja, o que vocês precisam fazer é só isso, 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 isso e mais isso. Então começou então a ser pregado o Evangelho. A lei e os profetas duraram até João, daí para frente vem sendo anunciado o reino de Deus, vem sendo anunciado o Evangelho. O Evangelho é a nossa salvação. Ele é a nossa, é aquilo que você precisa aprender dentro das Escrituras, é o Evangelho. Amém? O que é o Evangelho então? De tudo que eu falei, o que é? É a vontade de Deus. O que é o Evangelho? Mais uma vez, o que é o Evangelho? Vontade de Deus. Então, se você estiver fazendo a vontade de Deus, você está cumprindo o Evangelho. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, você está fora do Evangelho. E o Evangelho é a salvação nossa. Ou seja, o Evangelho foi exatamente feito, criado por Deus para nos salvar. Você pode obedecer. Por exemplo, nós temos aí o testemunho de Jeová, por exemplo. Testemunho de Jeová. Será que é a vontade de Deus? Eu não sei, eu não posso julgar. Nós temos o Adventista do Sétimo Dia. Será que é a vontade de Deus? Eu não posso julgar. Adventista do Sétimo Dia. Eu não posso julgar. Né? Nós temos o Espiritismo. Nós temos a Igreja Católica. Nós temos tantas segmentos. Às vezes até entre nós aqui mesmo. Entre nós aqui mesmo, o Júnior acha, Júnior faz de uma forma, Godoy faz de outra forma, a Geralda caminha para o outro lado, a Roberta já acha que deve ser assim, o Valfredo já pensa que tem que ser assim, o Silvio lá de Pires do Rio também, né, Silvio? Lá em Pires do Rio, apesar da igreja ser lá minúscula, né? O Ciro lá também tem. Vocês encontram dificuldade no encontro? Um não quer fazer de um jeito, o outro não quer fazer do outro. Qual dos dois, qual dos três faz a vontade de Deus? Quem é que faz a vontade de Deus? O Adventista? Testemunho de Jeová, os espíritas, nós. E se nós não fizermos a vontade de Deus? Será que o Nivaldo faz a vontade de Deus? Será que o Nivaldo preocupa? Ele tem essa preocupação? Será que ele sabe que se ele não fizer a vontade de Deus, ele não vai ser salvo? Né? O Fabrício está preocupado em fazer a vontade de Deus? Será que nós temos consciência de que a vontade de Deus tem que ser feita. Amém? Jesus, quando ia sendo levado para a cruz, ele sabia que ia morrer, sentiu dificuldade, muita dificuldade, porque sabia que ia morrer, sabia que ia ser difícil, mas qual era a preocupação dele? Qual era a preocupação? Que a vontade de Deus fosse feita. Porque ele poderia ter chegado até ali, feito tantas coisas, estragar tudo na última hora. Também isso ocorre conosco. Às vezes nós fazemos muita coisa, e de repente pisa no laço. Você vai indo muito bem, fazendo tudo certinho, certinho, de repente tropeça e cai. O diabo está sempre colocando obstáculos para nós passarmos. Amém? Recentemente nós tivemos um caso difícil até de entender, até para poder conversar com vocês sobre isso. Mas foi uma coisa que aconteceu e eu tenho certeza que ali estava em jogo a vontade de Deus. Eu não sei, não posso julgar, mas eu tenho certeza que foi por causa da vontade de Deus que aquilo tudo aconteceu. Se nós não tivermos cuidado com isso, a gente sai facilmente do caminho. Por que que o caminho é Jesus? Por que que o caminho é Jesus? Porque Jesus Cristo fez a vontade de Deus. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que andar também no mesmo caminho. A única pessoa que conseguiu fazer a vontade de Deus foi Jesus Cristo. Se você andar no caminho, nas pisadas, nas pegadas dele, Jesus tira o pé, você põe o seu. Jesus fez assim, você pode fazer tranquilamente. Então a luta da igreja é, e no sentido de saber como é que Jesus Cristo fez. Em outro lugar está escrito assim: não aprendeste assim com Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, ele, Jesus Cristo, conseguiu fazer a vontade de Deus. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Ele falou: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. O que que eles não conheciam? Vontade de Deus. Jesus sabia o que que Deus queria. Jesus sabia o que que Deus queria. É. Em Hebreus capítulo 10, depois a gente volta aqui, versículo 7.
Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Continua.
Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
Amém. São dois sacrifícios. Olha, São dois os que um com de animal e o outro sacrifício com sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Os dois sacrifícios foram feitos, né? Com o primeiro sacrifício surgiu a lei. Com o segundo sacrifício surgiu o Evangelho. Qual que tem mais valor? Sangue de animal ou sangue de gente? Sangue aí simboliza vida. Qual, quem tem mais valor? Você sacrifica um cachorro e sacrifica uma criança. Sacrifica um cachorro e sacrifica uma pessoa. O que que causa mais indignação? Sacrificar uma pessoa. O cachorro, né, não tem tanta importância. Você mata uma galinha, você mata um frango aí toda hora. Bois são, na fila ali pra, no matadouro para ser morto. Mas uma pessoa. Então, com o sacrifício de animais, nasceu com o sacrifício de animais. Volta e meia tinha que sacrificar um animal, tal, e etc. Fazia parte do ritual, né, dos hebreus, do ritual deles. A partir da cada vez que se descobria uma coisa que tinha que fazer para Deus, tinha que fazer um sacrifício. Aquele sacrifício simbolizava que o sangue era como se fosse o selo, né? Foi passado um sangue, passou o sangue. As pessoas tinham o sangue como sendo o selo, né? Eu fiz um pacto com você, eu fiz um acordo com você, e aí cortou um pedacinho em mim, botou um pedacinho em você, e nós cruzamos ali o sangue. O sangue dos animais, então, sacrificava o animal para selar aquilo que foi determinado. A partir de hoje vai ser assim. Então vamos fazer o sacrifício, sacrificar um animal e selar isso. Não era assim, Valfredo? Que era feito? Então, a lei foi sendo feita em cima de sacrifícios de animais. Tá. Aí vem o Evangelho. O Evangelho foi selado com o sangue, não de animais, mas com o sangue de Cristo. O sangue. Qual o sacrifício que tem mais valor? Qual. O que tem mais valor? A lei ou o Evangelho? Por quê? Foi selado com sangue, não de animal, mas o sangue do próprio, da própria pessoa. Então, ele disse, como acima, versículo 8, lê para mim, filho.
Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos, e oblações pelo pecado, não quiseste.
Então, tudo aquilo que estava sendo feito antes, não é que Deus desprezou, não, mas ele falou, isso não tem o valor que eu quero que ele tenha. Isso aí tem valor, mas não como deve ser. E requer um sacrifício maior. Requer um sacrifício maior. Por exemplo, eu dou a vida por você, então eu tenho direito de sobre você, porque eu dei a minha vida por você. O animal não deu a vida por nós. Não foi o animal que deu a vida por nós. O animal foi sacrificado sem saber o que estava fazendo. Não, Cristo não. Ele foi sacrificado sabendo que estava morrendo por causa nossa. Eu poderia falar, não, eu não quero saber, deixa para lá esse negócio, eu não tenho nada a ver com esse povo, não tenho nada a ver com vocês, não, eu vou levar a minha vida. Mas não, ele foi sacrificado, sabendo que estava morrendo por nossa causa. Então ele se deu por nós, foi uma troca. Ele se deu por nós, ele se entregou por nós, né? Então foi um sacrifício de um muito maior valor. Não tem comparação o sacrifício de um animal que não sabe nem o que está fazendo nem nada, e o sacrifício de uma pessoa que tem consciência. Não, eu estou morrendo, eu vou derramar o meu sangue pelo Valfredo. Mas será que o Valfredo merece todo esse sacrifício? Será que o Valfredo merece tudo isso que eu vou fazer por ele? Deus achou que merecia. Deus achou que era válido se sacrificar pela humanidade. E foi isso que Deus fez. Se sacrificou com a humanidade. Então são dois sacrifícios. São dois. De um sacrifício nasceu o quê? Hã? A lei. De um sacrifício, do primeiro sacrifício, do primeiro. Nasceu a lei e os profetas. Nasceu a lei e os profetas. Do segundo sacrifício, nasceu o Evangelho. O Evangelho, ele saiu daqui. Mas ele é diferente. Ele é diferente. Ele saiu daqui, mas ele é diferente. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Aqui era para fazer assim. Aqui é para fazer diferente. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Nesse primeiro sacrifício, é uma coisa. Esse segundo sacrifício é outra coisa. Amém? Então esse aqui vai envelhecendo. Esse aqui vai envelhecendo cada dia que passa. E esse aqui vai ficando cada vez mais atualizado. Cada dia que passa, o evangelho fica mais. Olha, por exemplo, você vai dizer assim: bem Jesus falou. Cada dia que passa, o evangelho fica mais evidente, mais real. Ele previu isso, ele previu aquilo, ele falou sobre isso. Ele disse que aquilo ia acontecer. No começo, o evangelho não tinha nada. No começo, praticamente, não tinha nada. Nada. No começo. Quando ele morreu, o evangelho estava nascendo. Quando ele morreu, na cruz ali, o evangelho estava nascendo. Depois veio João, falou sobre o evangelho. Veio Mateus, falou sobre o evangelho. Vieram os outros apóstolos, os outros discípulos, falaram sobre o Evangelho. Então o Evangelho estava nascendo. Hoje, a gente sabe que o Evangelho vem se tornando cada dia mais evidente. Prova mais clara cada dia que se passa. Amém? Então, enquanto um vai se envelhecendo, e aquilo que vai envelhecendo tende a acabar, e aquilo que é vai se atualizando, vai se tornando cada dia mais real. Amém. Então ele está aqui, lê de novo aí para mim. Como acima diz, sacrifício e oferta.
Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Então, o que que ele queria? Ele queria tirar o pecado do mundo. Ele queria tirar o pecado do mundo. A vontade de Deus era, tirar o pecado do mundo. Era, nós somos o mundo. E o pecado está em nós. E Deus não poderia salvar o homem com o pecado. Precisava tirar o pecado do mundo. Ainda precisa tirar o pecado do mundo. E era isso que Deus queria. Aí Jesus falou: como que vai fazer para tirar o pecado do mundo? Basta, em vez de você fazer a vontade do diabo, faz a vontade de Deus. É assim que o pecado sai da gente. Resiste o diabo e faz a vontade de Deus. É isso que tira o pecado do mundo. Deus deu poder, autoridade, força para quem fazer isso? Deus deu poder, autoridade, força, tal, etc., para uma pessoa fazer isso. Ele deu ao homem, mas através de quem? Jesus. Se Jesus Cristo não tivesse conseguido, você conseguiria? Não. Você conseguiria? Não. Ninguém conseguiria. Então, por que que Jesus Cristo é o autor do Evangelho? Por que que Jesus Cristo foi a única pessoa? Ele é o Salvador, ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque foi a única pessoa que conseguiu tirar o pecado. Ele, sem pecado, ele já nasceu sem pecado. Agora vamos experimentar. Se o pecado entrar nele, que poderia entrar com facilidade, porque o problema nosso não era o nascimento. O pecado de origem, Deus, tá, nós estamos perdoados pelo pecado de origem. Mas qual o problema nosso? É que na medida que a gente vai crescendo, o pecado entra. Jesus, ele nasceu sem pecado. Agora vamos ver, vamos fazer um teste. Você não tem pecado. Nós também, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Nós também, quando nossos filhos nascem, eles nascem sem pecado. Por que que eles nascem sem pecado? Porque o pecado de origem está perdoado. Amém? O pecado de origem está perdoado. Se aquela criança crescer e não pecar, ele vai parar onde? No céu, no mesmo lugar que Jesus está. Ele vai ressuscitar na primeira ressurreição, tal, etc. Mas onde é que a gente encontra a dificuldade? É que quando nós começamos a crescer, começamos a caminhar, aí vem a tentação, aí vem a dificuldade que todo mundo encontra. E o pecado? Encontra a brecha, encontra a porta aberta, encontra facilidade para entrar onde ele não deveria entrar. Aí entra o pecado na criança, já entra na criança, já vai entrando ali, ó. Certo? Então é preciso tirar o pecado do mundo. Foi isso que Deus fez. Jesus Cristo nasceu sem pecado e conseguiu viver a vida inteirinha sem pecado. Resistiu o pecado. Como foi que ele entendeu que era fácil? A maneira mais fácil de conseguir essa... Qual foi a maneira mais fácil de conseguir isso? Fazendo a vontade de Deus. Pronto, acabou. Que Deus quer isso. Porque o pecado entrou no mundo porque a mulher Eva fez a vontade dele. Adão, o pecado entrou nele porque ele fez a vontade do diabo. O pecado entra em nós é porque nós fazemos a vontade do diabo. Resistimos a Deus e fazemos a vontade do diabo. Se você fizer a vontade de Deus, se preocupar só em fazer a vontade de Deus, o pecado não entra em você. Ele não entra. Ele não entra. Ele respeita. Amém? Então disse: eis-me aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro sacrifício, tira o primeiro e estabelece o segundo. Faz a tua vontade, sacrifica-me, faz a tua vontade. Foi feito então o segundo. Nasceu a nova aliança. Nasceu o novo testamento. Nasceu o novo testamento. Não pelo sangue de animal, mas pelo sangue de Jesus. Qual sangue tem mais valor? Eu já expliquei aqui. Então nasceu o Novo Testamento. No Novo Testamento, o que é testamento? Né? Testamento é que o pai deixa ali para. O que é testamento? Cadê o advogado aí? Não tem nenhum advogado hoje aqui? O testamento é a vontade dos pais. Vontade da família para os herdeiros. Então está aqui. Eu deixo isso para fulano, isso para sicano, isso para sicano. Então, o Novo Testamento. Ontem nós não vimos uma coisa, falou assim: quis Deus dar a nós o reino. Então, faz parte do testamento. Dar a nós o reino. A terra, minha é a terra, Deus disse, minha é a terra e tudo que ela possui. No testamento isso vai ser de quem? Dos filhos de Deus. A terra e tudo que ela possui. Aí você troca a terra por uma casa, você troca a terra por uma fazenda, pequenininha, ruim, suada, cheia de mosquitos e tudo. Você troca o reino de Deus por uma porcaria. Nós trocamos às vezes por um casamento. Nós trocamos às vezes por uma droga. Nós trocamos às vezes as coisas que estão no testamento. Está lá no testamento, no Novo Testamento. Foi eliminado o Velho Testamento, está sendo eliminado. Fica bem claro isso. Não que eu não leia o Salmo, mas o que eu avisei logo no começo? O que eu tenho que descobrir lá no Salmo? O Evangelho. O que eu tenho que descobrir lá em 1 Reis? O que o Evangelho fala lá? O que o Evangelho está falando lá no Salmo? Então, quando eu leio o Salmo, eu já vejo ali no Salmo o Evangelho. Jesus disse: versículo 7. Versículo 7, pega para mim, por favor.
Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. Ele estava se referindo a isso aqui, Paulo. Essa parte daqui fala de mim. Ele viu no Evangelho, ele viu nos Salmos, ele viu que o Salmo estava falando dele. Ele viu que Gênesis estava falando dele. Por exemplo, Deus criou dois grandes luzeiros. Ele entendeu que um era ele. Pela fé. Nós também temos que acreditar que no livro está falando de nós. Falando de quem? De quem? Bem alto. Dos filhos de Deus. Ele entendeu. Deus criou dois grandes luzeiros. Um para dirigir o dia e o outro para dirigir a noite. Ele acreditou que um daqueles luzeiros era ele. Jesus Cristo, homem simples, nascido de família pobre, etc., creu. A vontade de Deus, qual era? Qual era a vontade de Deus? Vamos ver se vocês me ajudam. Qual era a vontade de Deus? É que alguém... Responde ou não responde? A vontade de Deus é que alguém tivesse coragem de acreditar que um daqueles luzeiros era ele. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Você lendo ali, você pensa bem se é fácil ver. Um desses aqui sou eu. Nós não acreditamos nem que somos filhos de Deus. Nós não acreditamos nem que somos filhos de Deus. Eu tenho medo até de falar, porque se a gente cresce que era filho de Deus, é diferente. Se nós crêssemos que nós somos filhos de Deus, seria diferente. Mas eu preciso crer. O livro está falando de mim. O livro está falando de mim. Que você é filha de Deus. Agora, aí você vai procurar o que é que uma filha de Deus tem direito. O que é que uma filha de Deus pode fazer? O que é que uma filha de Deus tem como herança de Deus? Alguém tinha que acreditar que no princípio do livro está escrito de mim. Deus criou dois grandes luzeiros. Um sou eu. Aí o que ele falou? Ele teve coragem de dizer: a luz veio ao mundo. Eu sou o grande luzeiro. Agora, ele não podia falar abertamente, porque senão ele seria morto antes mesmo de pregar o evangelho. Mas ele falou: eu sou e boi não lambe. Em outras palavras, ele falou: eu sou. Né? Quando ele começou a falar, os discípulos ficaram assustados. Os fariseus ficaram assustados. Esse homem quer dizer que ele é Deus. Esse homem está pensando que ele é Deus. E Deus então começou a dar corda para ele, né? Pai, agora eu falei, agora o senhor prova que eu falei. Eu falei, agora o senhor dá testemunho do que eu falei. Eu falei que a vida, eu tenho a vida, eu posso dar a vida a quem eu quiser. Agora dá a vida. Eu falei, o senhor disse que eu podia dar. No livro está escrito isso. Nos Salmos está escrito isso, que eu sou. Agora dá a vida para esse morto. Levanta aí. E o morto levantou. E ele foi criando força. E ele foi criando força. Ele transformou água em vinho. Ele fez isso e fez aquilo. Por que vocês acham que nós não fazemos? O que, que Jesus falou? Jesus disse o seguinte: se vocês creem, vocês vão fazer a obra que eu faço. Se nós cremos, nós vamos fazer a obra que ele faz. E obra? Agora, por que, que nós não fazemos, Geraldo? Hã? Por que, que a gente não faz? Nós não acreditamos que o livro está falando de nós. Nós não acreditamos que esse segundo sacrifício foi feito para nos revelar. Revelar. Mas eu não acredito, Paulo. Dois grandes luteiros, um para governar o dia, outro para governar a noite, e criou as estrelas. E você é o quê? Você é o quê? Uma estrela. Você é uma estrela. Bom, onde eu quero chegar? Nós chegamos no mundo. Nós temos coragem de falar isso? Você tem coragem de dizer... Aí você, Senhor, me ajuda. Aí fica aquela oração de porta de cadeia: Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não sei o que. A gente, né, fica naquela dependência, cheia de pecado. É, exatamente, cheia de pecado e pedindo a Deus para poder ajudar ele a chegar até a morte. É, vai, me empurra, Senhor, até a morte, porque eu sou um pobre coitado que não vale nada, que não tem nada, que não é nada, que não... Não é assim? Levantar a mão, gritar bem alto: eu sou filho de Deus. Eu, né? Eu posso. Sai em nome de Jesus, né? Pôr a mão nos enfermos, os enfermos serem curados, expulsar os demônios, fazer essas coisas. Nós temos muita dificuldade por falta de acreditar. E por que que a gente tem dificuldade de acreditar? Por quê? Porque nós estamos sempre fazendo a vontade e não faz a vontade de Deus. Nós nunca, nunca vamos chegar aonde temos que chegar. O Evangelho, ele é basicamente fundamentado nisso que eu estou falando para você. Ponha no seu coração de fazer a vontade de Deus. Eis-me aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Então, faz a tua vontade. Faz do jeito que o Senhor quer de mim. E Deus fez a vontade dele. A vontade de Deus não era só que Jesus obedecesse, não. A vontade de Deus não era só que Jesus obedecesse. Era também que ele curasse. Era também que ele levantasse o morto. Era também que ele fosse poderoso. Era que ele ressuscitasse dentre os mortos. E para nós, qual é a vontade de Deus? Hã? A mesma coisa. Agora, como que partiu de onde? Partiu de onde? Escuta, vocês não estão dormindo. Já estão dormindo. Partiu de onde? Hã? Pai, eis-me aqui, faz a tua vontade. Eu vou fazer a vontade de Deus e Deus vai fazer a vontade dele. Romanos diz o seguinte: oferecer a Deus como sacrifício santo e agradável a Deus. Esse é o Novo Testamento. oferecer. Eis-me aqui. Eu não, Deus não pode fazer uma coisa para mim antes de eu fazer para Deus. Antes de eu me oferecer a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Tudo bem, então vem cá. Eu vou fazer a minha vontade em você. Primeiro eu vou tirar o seu pecado. Como é que você vai fazer as coisas com pecado? Como que você vai servir a Deus em pecado? Eu preciso tirar o mais valente, o valente que está dentro de você. Eu preciso tirar. Eu preciso limpar você para me entrar, uai. Então partiu de onde? Da oferta de Jesus pelo pecado. Partiu dele dizer: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Eu quero fazer. Então, esse ano, vamos fazer um ano assim. Olha, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Faz a vontade do Senhor na minha vida. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é, Paulinho? O que mais, Paulinho? Não, acho que você não entendeu direito o que eu quero dizer. Qual a vontade de Deus para nós, Paulo Júnior? Qual a vontade de Deus para nós, Júnior? Vamos ver se você entendeu, doutora. Qual a vontade de Deus? Hã? Hã? Isso, pera, vamos lá, Lucas, vamos ver. Pega o microfone aí, vamos ver. Você falar para mim que está difícil, eu dou um tapa no você, você falar que está difícil. Porque não é possível, falo a vida inteira aqui, a mesma coisa, o dia que a gente muda um pouquinho, você se enrola no cabelo da perna.
Eu disse que nós devemos fazer as mesmas obras que Cristo fez. Então, o que ele fez?
Isso parte, qual é o ponto de partida?
Se oferecer, né? Eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade.
Romano, acha lá para mim, Romano, para oferecer a Deus como sacrifício santo. Como que Deus pode fazer alguma coisa? Se eu não me ofereço, ele vai me pegar pela força? Foi assim que ele fez com Jesus? Então, Paulo Júnior, fala, Lucas. Parte de queijo, Lucas? Qual é o ponto de partida? Se oferecer o quê, Lucas? Pega aí.
Está escrito em Romanos 12, né?
É.
Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né?
Oferecer a Deus como sacrifício
vivo.
Sacrifício, quer dizer, eu vou morrer para que a vontade de Deus seja feita. Eu vou morrer para mim. A minha, porque quando eu morro, eu me sacrifico. É porque se eu quiser um sorvete, é só se Deus quiser. Se eu quiser um sanduíche, vamos comer um sanduíche? Espera aí, é se Deus quiser. Porque eu me sacrifiquei. Eu me sacrifiquei. Ofereci a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora para frente, eu me sacrifiquei. Eu não existo. É Cristo que existe em mim. Então eu posso tomar um sorvete? Posso? Não pode, não. É. Não posso tomar um sorvete se Deus não quiser. Se Deus não quiser, eu não posso. Eu não tenho essa vontade, esse direito. Eu vou fazer isso. Eu vou comprar isso. Eu vou fazer. Esse que é o grande erro da gente é esse. Nós estamos sempre. O eu está vivo. O eu está vivo. Eu vou fazer isso. Eu vou para tal lugar. Eu vou para não sei o quê. Eu vou comprar uma passagem. e eu vou, né? Então você está você vivo, completamente vivo. Eu volto a perguntar, eu posso tomar um sorvete? Agora, a resposta é, se Deus quiser. Né? Isso chega, você sabia que isso irrita o diabo? Você sabe que isso irrita o diabo? O diabo fica irritado quando você fala, se Deus quiser. Olha, eu queria falar com o senhor amanhã, será que dá? Se Deus quiser. E o senhor vai tal lugar, lá em Peso do Rio, no final de semana? Se Deus quiser. Não, mas eu queria saber se o senhor ia mesmo ou não. Ué, meu filho, eu não estou acabando de falar? Se Deus quiser, eu vou. Agora, você vai se Deus não quiser? Se Deus não quiser, você vai? Não vai, gente. Então é isso que nós precisamos. Agora, nós acabamos indo e contrariando a vontade de Deus e não fazendo a vontade de Deus. Em consequência, Deus não pode fazer em nós a sua vontade. Ele fez a vontade dele em quem? Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Pronto. Jesus Cristo, o outro não faz. Você não faz a vontade de Deus, como é que Deus vai fazer a vontade dele? Amém? Amém, gente? Deu para entender? Quase. Então, Efésios capítulo 4, aliás, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Oh, coisa custosa, né, rapaz? Aí vem uma tribulação, a gente vê uma tribulação em nós, aquele medo danado, a tribulação, vem um problema em nós, estamos sempre com aquele medo danado das coisas que acontecem, etc. Porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. O que está sendo ameaçado é o eu. O que está sendo ameaçado é o eu. É o homem velho está sendo ameaçado. O homem velho está sendo ameaçado. Vamos lá. 4, versículo 1.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus.
Olha aí, agradar a Deus é o quê? Fazer o quê? A vontade de Deus. O que que os discípulos pregaram? De que maneira a igreja deve andar e proceder? Qual foi a luta dos discípulos? Como o Paulinho devia andar e proceder, como o Paulo Júnior deve ser, como o Ender deve fazer. Para quê? Para agradar a Deus. Agradar a Deus significa fazer a vontade de Deus? É. Finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos o Senhor que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus? Qual é a luta da igreja? Qual é o meu sofrimento? Qual é o seu sofrimento? O que que Deus espera de nós? Qual é a vontade de Deus em relação a nós? Que nós não somente façamos a vontade de Deus, mas que nós também trabalhemos no sentido de que os outros façam a vontade de Deus.
Você não pode ser egoísta, dizendo, eu faço a vontade de Deus. Você já não está fazendo a vontade de Deus. Quando você se isola, quando você fica sozinho, você não faz a vontade de Deus. Sozinho você não está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ajude os outros a fazer a vontade de Deus. Se você ficar isolado, sozinho, deitado com a rede, lá no fim do cão, lá no lugar onde o cão esconde, você ficar lá deitado com a rede, fala, não, eu não vou sair daqui que é para não contrariar Deus. Você já está contrariando. Porque Deus quer ver você na lambança. Deus quer ver você, sabe? Para ver se você presta mesmo ou não. Ele quer nos ver exatamente no meio de tudo que é o mundo. E falou, a estrela brilha onde? Aonde que a estrela brilha? Falou, esse é meu filho. Esse é meu filho. Agora, ficar preso num quarto? Não. Põe ele lá dentro da boate. Enfia lá dentro da boate. Vamos ver como é que ele vai funcionar. É a luta contra o pecado. Você precisa saber. Porque quem está se tornando filho de Deus é você. É você que está se tornando filho de Deus. Se eu for carregar você, não deixa, não vai não. Não. Solta o bicho na ladeira. E vamos ver como é que... Se não presta, não presta. Se a pessoa não prestar, é porque não vai prestar mesmo. Amém? Aí nós vamos ficar escondendo a bebida, escondendo a coisa, escondendo a dor. Passa no nariz dele, vê se ele vai aguentar. Amém? Joga o gato na parede. Para ver. A vontade de Deus é essa. Agora você escolhe. Aonde foi que Jesus fez a vontade de Deus? Aonde? Sentado lá dentro da casa dele? Fechado dentro de um quarto? Como que Jesus fez? Conversando com a prostituta. Está aí conversando com a prostituta. Por que que não pode conversar com a pobre da mulher? Por que que não pode? Porque eles tinham medo de prostituir. Eles tinham medo de não aguentar o cheiro da brilhantina. E Jesus não tinha, não, vou conversar. O que que tem? Traz lá a prostituta. A mais bonita que tiver. Pronto. Trouxe a prostituta e ele agiu como filho de Deus. Amém? Ele não pode conversar com ladrão, mas se for desse jeito, gente, não tem conversão. Você não pode conversar com ladrão que você rouba. Você não pode andar uma semana com a prostituta que você começa a prostituir também. Né? Mas desse jeito, como é que sai o pecado de nós? Como é que vai tirar o pecado de nós? No rolo do livro, no princípio do livro, no livro está escrito a meu respeito. Faz em mim, Senhor, a tua vontade. Se você tiver disposição, vontade. Não, eu vou fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. O Senhor vai me dar força, Senhor, tem misericórdia, aumenta a minha fé, aumenta a minha, sabe? Numa vez você tropeçou, levanta, não ficar tropeçando muito, porque senão quebra o dedo. Ó, levanta e pronto, dá um pouquinho, você não faz mais aquilo. Dá um pouquinho, você não faz mais aquilo. É muito melhor
você enfrentar o problema e pisar a cabeça da serpente, do que você ficar correndo de medo. Amém? Assim, esse aqui vai envelhecer e vai acabar. Esse aqui vai acabar. O que que vai existir em você? O Evangelho. Cristo em mim, cumprindo a lei. Cristo em mim. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Volta lá agora para poder a gente encerrar. Lá onde nós começamos a ler. Entrando os seus discípulos, aliás, e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Lê para mim, filho, por favor.
E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
A minha comida é o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? O que mais?
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa.
Isso, nós ficamos esperando. Nós estamos esperando o negócio amadurecer para colher. Nós estamos esperando o negócio amadurecer para colher. Por exemplo, a gente fica esperando a pessoa prostituir para depois pregar para ela. Nós ficamos esperando o sujeito roubar para depois pregar para ele. Nós ficamos esperando a pessoa se meter em droga para depois pregar para ele. Nós estamos esperando a pessoa traficar para depois pregar para ele. Amém? A seara está madura, está todo mundo roubando, prostituindo, porque você não vê. Traficando, pode não traficar droga, mas faz outro tipo de tráfico. Faz outras coisas, a seara está madura. Você não precisa esperar. Nós temos que evangelizar. Jesus Cristo fez isso, ele evangelizou. Amém? Então, se você for esperar a coisa ficar madura para você colher. Agora presta atenção numa coisa. Se você, por exemplo, quem tem mais probabilidade de prostituir, ou de roubar, ou de matar, ou de fazer qualquer coisa errada? Uma pessoa que não toca no assunto. Sabia? Uma pessoa que não toca no assunto. Esse é o que tem mais probabilidade de fazer o trem errado. É a pessoa que não toca no assunto. Mas aquele que diz: eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato. Você tem que ter medo mais de quem? De quem? Quem que mata, Geralda? Quem que mata? Quem que você acha que mata? Quietinho. Você não esperava. Você não esperava. E ele matou. Quantas vezes a gente fala: mas eu não esperava isso de fulana. Não esperava, não? Eu não esperava isso de ciclano. Eu não esperava isso de Bertano. Quem? Paulinho? E eu não esperava isso de Paulinho. Paulinho? Fitzolon? Eu não esperava isso nunca do Paulinho. Gente, é dali
de onde se nos pega. Agora, se você pegar uma pessoa no meio de ladrão, pregando para ladrão, e falando para o ladrão, e não sei o quê, e etc. Aquela pessoa tem muito mais probabilidade de não fazer as coisas do que aquele que está escondido. Amém? Então a seara está madura. As coisas estão aí. E nós não evangelizamos. Ou seja, nós precisamos falar para os nossos filhos. Você vai esperar o seu filho prostituir, você vai esperar o seu filho roubar, vai esperar o seu filho fazer, para depois você evangelizar, depois você pregar pelo evangelho. Eu tenho certeza, vai ficar mais difícil. Eu tenho certeza, vai ficar muito mais difícil. Porque você não imagina que o seu filho ia fazer aquilo. Você não imaginava que o seu filho ia fazer aquilo. Aí só vinha notícia. O filho do Valfredo matou. Amém? Então vamos saber qual é a vontade de Deus. E fazer. Tem um casal ali. Um perto, o outro não vale nada. Está maduro ou não está? Está por pouco, cai de podre. Está maduro. A igreja aqui não precisa ser evangelizada? Olha, a gente entra na casa de um e na casa do outro, não vê. A gente não vê nem a Bíblia mais. Não vê a Bíblia mais. Por quê? Porque nós não precisamos mais de ser evangelizados. O que é o evangelho? Não, eu já fui evangelizado. Mas, gente, o evangelho é a vontade de Deus. A vontade de Deus, você, todo dia, você está se esbarrando. Todo dia você está esbarrando. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Na hora de tratar com o filho, na hora de responder para a mãe, para o pai, na hora de... Tudo a gente está se esbarrando com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vai fazer um aniversário? Qual é a vontade de Deus? Vai fazer uma compra? Qual é a vontade de Deus? Será? Amém? Isso é evangelho. Amém? Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna. Para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Ó, porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Gente, já foi semeado. Desde quando Abraão, Isaac, Jacó e etc., tudo isso foi a semente sendo lançada. A semente sendo lançada. Jesus Cristo começou a colher o que ele não tinha semeado. E ele começou a colher. Ele chegou assim, falou: esse aqui já está. Esse outro aqui está bom. Nós já estamos no ponto de ser colhidos. O mundo está pronto para ser colhido. Você chegar e dizer, né, para uma pessoa: meu filho, a vontade de Deus não é essa. Eu conheço a vontade de Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus. Amém? Aí a pessoa, você fala: olha, anda junto comigo, você vai saber a vontade de Deus. Me segue, me acompanha, e você vai saber a vontade de Deus. Amém.
Deus falou com a gente. Falou o quê?
Falou para nós fazer a vontade dele. O evangelho, né? O evangelho é a vontade de Deus. Então, como que eu vou saber se eu estou certo ou se eu estou errado? E fazendo a vontade de Deus, é certeza que eu não vou errar. Né? Toda vez que eu fizer a vontade de Deus, eu estou livre do pecado. Eu estou tirando o pecado ali de mim, da minha vida. A probabilidade
é você, de um lado, o diabo quer que você faça a vontade dele.
Isso.
E o outro, a vontade de Deus. Nós estamos entre o bem e o mal. A vontade no mundo está sendo feita a vontade de Deus? Ou vocês acham que está sendo feita a vontade do diabo?
Vontade do diabo.
Resistir ao mundo. Não conforme com o mundo. Por quê? Porque o mundo não faz a vontade de Deus. Quem que faz a vontade de Deus? Só a igreja. Por quê? Porque a igreja resolveu. A igreja também se dispôs a se sacrificar. Eu também me ofereci a Deus como sacrifício vivo. Então, eu me sacrifiquei para fazer a vontade de Deus. Só existe uma forma de você fazer a vontade de Deus. É se sacrificando. Porque não é a sua vontade que vai ser feita. Deu para entender?
Amém. Amém. E uma coisa que o senhor falou aí, a questão da... de ceifar, questão
fala
de
mais alto.
Questão de ceifar, questão da gente pregar, né? Levar os outros também a fazer a vontade de Deus.
Por que você acha que a gente não ceifa?
A gente mesmo não faz a vontade de Deus, né? Já não ceifa por não fazer a vontade de Deus. Então eu penso assim, que se nós fizéssemos isso, se nós pregássemos, nós tínhamos que fazer. Nós tínhamos que fazer.
Quando a gente começa a fazer, a gente se sente muito mais forte, muito melhor. Porque Deus vai dar a você os meios necessários para você ceifar. Os instrumentos que você precisa. Por exemplo, quando você está ceifando, você vai precisar de orar com a pessoa e ela ser curada. Quando você estiver ceifando, você vai precisar de expulsar um demônio. Amém? Esse dia estava o Elderson e mais não sei quem, junto com a outra pessoa também que eu não sei quem, que eu não vou citar o nome, e ali estava um ninho de guaxo. O que precisava para poder resolver? Que alguém tivesse autoridade, alguém que estivesse ali, que pudesse dizer, não vai, certo? Satanás, sai daqui. Não é não? Satanás, sai daqui, agora eu vou conversar com ele. Você sai daqui que eu vou conversar com ele. Agora você faz assim, assim, assado. Pronto. Agora, por que que às vezes não obedece? Porque nós estamos querendo resolver, às vezes nós queremos resolver o negócio de maneira diferente, nós queremos usar as armas daqui e não as armas celestiais. Pode usar as armas daqui, mas você não vai conseguir o objetivo. Você não vai conseguir. Você vai usar as armas aqui e não vai conseguir os objetivos. Se nós usássemos as armas celestiais, quem tem que usar as armas celestiais? A quem Deus deu o direito de usar? Os filhos de Deus. Satanás, sai daqui que agora eu vou conversar com ele. Entendeu? Você vai usar a autoridade, o poder que Deus te deu para você fazer isso. Sem briga, sem confusão, sem machucar, sem ofender. Jesus chegou, conversou com a prostituta. Ele conversou com a prostituta, ele conversou com Satanás ou foi com a mulher? O que, que ele precisou de fazer primeiro? Tirar a pomba gira. Pomba gira? Ó, sai daqui agora. Você vai, sai que eu vou conversar. O homem que estava lá no imundo, lá no cemitério, lá, etc. Jesus poderia conversar com aquele homem sem antes expulsar Satanás? Não poderia. O que, que ele fez? Ele foi e expulsou Satanás. E aí o homem então conversou com ele. Às vezes você vai conversar com a pessoa não te escuta, não te dá ouvido. Né? O que está acontecendo? Você vai, ela não aceita, ela resiste, ela tá. O que está acontecendo? Satanás está ali. É um tipo de espírito. Não precisa ser um violento, pode ser qualquer um gatinho. Mas é um demônio. Qualquer um demônio vai estar, às vezes está na criança. Às vezes o demônio está numa criança. E você acaba dando um tapa na criança, porque você não suporta. Você deu um tapa na criança, você devia dar um tapa em quem? No Satanás que está na criança, no demônio que está na criança. Mas nós temos paciência para isso, nós temos humildade para isso, nós temos, sabe, nós acreditamos que é desse jeito? Não acreditamos. Mas não, aquilo lá não presta não. Não, aquilo lá não adianta não. Ah, você está perdendo tempo com aquela outra. Aquela outra não sei o quê. Aquele outro não é desse jeito. Isso que eu escuto, isso que eu escuto aqui entre nós é isso. E Satanás acaba fazendo o que ele quer. Amém?
Expulsaria na oração mesmo?
Na oração. Assim, só da sua presença. Só de você chegar, ele já sai. Só de você chegar, ele já sai. Amém? O pessoal conta uma história aí que tinha pastor, chamava pastor Zé. Ele tinha uma Bíblia que era desse tamanho, assim, uma Bíblia dele. E aí, ele chegava, o caboclo estava lá endemoniado e todo mundo lutando com o demônio assim, e ele chegava, ele rumava a Bíblia na cabeça do endemoniado. Né? Aí, todas as vezes que acontecia lá uma pessoa endemoniada, passava lá, vou chamar o pastor Zé. E o demônio saía logo. Entendeu? Às vezes, só com a sua presença, ou então chama o pastor Zé. Só com a sua presença. Amém? Jesus, ele aproximava da pessoa. Se você crê, você faz a obra que eu faço. Você crê, você faz a obra que eu faço. Chega. E você impõe sobre aquela situação. Alguém quis fazer isso, levou um couro. Estou correndo, o Evangelho fala. Alguém quis fazer mais ou menos isso, sem ter autoridade, sem poder fazer. Quem tem um rabo preso, quem não busca Deus, quem não ora, não tem autoridade sobre os espíritos. Mas se você tem autoridade sobre os espíritos, só a sua presença resolve. Certo? Respondeu? Alguma pergunta? Não, né? Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nós sabemos que a única salvação nossa é fazer a vontade de Deus. A única forma que o inimigo nos respeita, nos considera, é quando nós estamos fazendo a tua vontade. Que a vontade do Senhor, então, seja feita em nossas vidas. Que tudo o que nós fizermos, nós devemos lembrar se estamos fazendo a tua vontade. Seria essa a vontade de Deus? Teríamos a permissão de Deus para fazer que nós estamos desejando fazer? Por isso, Pai, nós te pedimos nessa manhã para que a igreja comece esse ano sabendo que a seara está em condições de ser colhida. E que a vontade do Senhor precisa ser feita para que o inimigo possa nos respeitar, para que ao nome de Jesus o joelho se dobre e a língua confesse que Jesus Cristo realmente é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Renova nossa força, nos dá entendimento, para que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. Vigiai e orai, diz o Senhor, em todo tempo e lugar, para que a vontade de Deus seja feita. E assim a igreja possa alcançar a glória que o Senhor desejou a ela. Ajuda-me, Senhor, a fazer a tua vontade, a me sacrificar, a me oferecer, não somente de palavras de boca, mas me oferecer ao Senhor realmente com disposição para me sacrificar em benefício do Evangelho, para que eu possa participar da sua herança nos santos. Ajuda-me, Senhor, em tudo fazer a tua vontade.
Vida boa, recalcada, tentar botar no vosso regaço. Com certeza Deus dará os meios, o poder, a força, a autoridade. Deus te dará a fé, dará todas as armas, né? Todos os instrumentos que você precisa para que a vontade de Deus seja feita não somente entre nós, mas em toda a terra. Se nós desejarmos, com certeza Ele nos ajudará a fazer aquilo que está no nosso coração. Ele cumpre o desejo do seu coração. Abraça seu irmão. Nós também.